Rani Seton e começa agora o Lolitas, o podcast quinzenal que compartilha vivências, pontos de vista e fatos com aquelas e para aquelas que se identificam como mulheres. O próprio nome já nos traz uma reflexão. Será mesmo que a culpada era Lolita? Será que Lolita é sinônimo de ninfeta? Ou será que mais uma vez endemonizamos e culpamos as vítimas? Mas por que que na maioria dos casos essas vítimas são as mulheres? Olá, sejam bem-vindas ao Lolitas. Recentemente fui a uma palestra que me inspirou a criar esse episódio sobre um livro chamado Coisa de Menina, uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade e feminismo. É escrito por Contardo Caligares, que é um grande psicanalista, escritor e colunista, e ela, Maria Homem, também psicanalista, professora da FAAP, influencer e autora, e está aqui do meu lado. Seja bem-vinda, Maria.
Oi, tudo bem? Obrigada.
Eu vou começar com uma questão. Ser mulher é uma construção natural ou cultural? A mulher nasce mulher ou torna-se mulher?
Olha, esse é um debate incrível, né? Você está retomando aquela frase famosa da Simone de Beauvoir. E o capítulo 1 do nosso livro, que justamente tem esse título, Construção Natural ou Cultural. Antes de dizer da construção cultural, que é quase uma unanimidade hoje, né?
Sim.
Somos sujeitos sociais. Então, somos convidados a comparecer à vida dentro de uma sociedade, com vários sócios do projeto humano. Então, sem dúvida, temos identificações e construções de imagens, de eus, identificações que são claramente construções.
O ser mulher ultrapassa.
Sem dúvida, o ser mulher é uma faceta da subjetividade multifacetada humana que sempre se faz em comunhão com o outro. Então, a gente é construção com o outro que nos forma. A gente fala uma língua e não outra.
Sim.
Ou algumas, mas a língua materna, a gente aprende a colocar o ombro, o braço, a perna, a forma de andar, de sentar, de se locomover, de inclinar a cabeça, de rir. Tudo isso é uma construção a partir do corpo do outro, da imagem do outro. Agora, isso, vamos dizer, isso a gente já sabe, isso a ciência sabe, isso é um pensamento que não é tão antigo, mas ele já tem tempo suficiente para a gente saber disso. Agora, o que a gente está discutindo é mais do que isso, mais complicado, porque a gente também vai falar em construção natural. A natureza também é uma construção. O próprio corpo da mulher, ele é uma construção complexíssima. O que a ciência está entendendo hoje é que assim, não é o corpo biológico pode ser menino ou menina. Não.
Vai além disso.
O corpo é muito complicado e não existem só dois grandes padrões, macho-fêmea. Não. Para você fazer um corpo de mulher e que tenha um aparelho reprodutivo feminino e que tenha útero, vagina, ovário e que receba um pênis e que fecunde eventualmente uma vida e gere, geste, você precisa de milhões de sinapses, milhões de hormônios, milhões de comandos e a gente nem sabe muito bem o que é neurohormônio. A gente hoje fala em psiconeurohormônio. Então, aquele pequeno bebê, aquela pequena célula que foi implantada no útero de uma mulher e tinha o cromossomo XX, ela já recebeu muita informação para vir a ser um corpo de mulher, que é único, é singular e que não é plenamente só feminino. Por quê? Porque ele também tem uma carga de testosterona, ele tem os estrógenos, mas ele tem uma carga e precisa ter de testosterona, assim como o homem. Não existe homem pura testosterona. Ele também tem estrógenos. Agora, é como se fosse em Yang. Sabe aquele desenho em Yang? Cada um tem uma bolinha do outro oposto dentro de si. Só que essas bolinhas não são unívocas. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. A natureza tem um grande componente de intersexo, de hermafroditismo. Então, nem a natureza ela é biunívoca. Isso é uma ficção da nossa cabeça. É uma ficção simbólica.
E é muito simples falar que é o homem e a mulher e pronto.
É,
né? E que é fácil você se identificar com...
Essa partição que eu estou chamando de partição simbólica, ela seria muito simples, só que ela não é realidade. Ela é um mecanismo simbólico, imaginário, que nós humanos precisamos criar para dar conta da multiplicidade do real, dos corpos, das identidades, dos gozos e de tudo que a gente sente. E agora, século XXI, e na verdade século XX, e talvez desde os gregos ali, a gente já está desconfiado disso. Mas sem dúvida, século XXI agora é um debate ultracontemporâneo que se pergunta, peraí, o que é então mulher? Ou o que é esse feminino? Ou como nós nos constituímos como algo mais ligado ao feminino em contínuo diálogo, eventualmente embate, sedução, objetificação, dominação com o masculino e vice-versa. E alguns se constroem aí e fazem parcerias em outro lugar. Meninas com meninas, meninos com meninos, e com objetos e livros e assexuadamente. Enfim, a discussão do gênero, uhum, né? Que é um dos pilares do livro.
Quando a gente fala sobre a misoginia, a gente sabe que a gente vive uma sociedade machista, mas você trouxe a questão da sociedade odiar a mulher. Como que essa misoginia aparece? Tem alguma manifestação na prática?
Ah, tem. Eu vou te falar. A gente fez eu e o Contardo, a gente fez uma série de vídeos, né, para falar um pouco do livro, como ele nasceu, como a gente fez, qual é a pesquisa dele, enfim. E, particularmente, ele tem uma pesquisa dos primeiros séculos da era cristã e de como foi cada vez mais se configurando essa ideia de que é pela mulher que entraria o demônio. Uhum. Então, você tem dois conceitos, duas divisões igualmente simbólicas. Uma, o bem e o mal, Deus e o diabo. E a segunda, homem e mulher. E a mulher seria o representante dessa porta por onde penetra o pecado. Isso é uma construção histórica. Isso é uma construção histórica que você pode ir avaliando século I, século II, século III. Né? Então, a gente constitui a civilização ocidental sobre o recalque do feminino, a desvaloração do feminino e a destruição do feminino. Um ódio que se revela concretamente em destruir. Como? Queima as bruxas. Queima as bruxas no Renascimento. Queima as bruxas na modernidade. Como? Feminicídio hoje. Como? Uma mulher é atacada a cada 4 minutos no Brasil. Isso são os dados oficiais. Então, se são os oficiais, imagina os não oficiais. A gente tem um problema com o que a gente supõe ser o enigmático e o fora do nosso controle que estaria na mulher, que recebe esse imaginário de a louca. Então, a gente pode ver simbolicamente como a gente nomeia isso. Mulher é louca, é histérica, é um pouco patética, está de TPM. Tem maneiras pseudocientíficas de dizer de um suposto descontrole. Então, essa divisão logos e patos, razão, emoção, masculino e feminino, é uma divisão antiga. Ela tem milênios. E hoje a gente assiste pela primeira vez o acesso de mulheres à escola, porque se sabe que durante séculos e séculos o saber seria para o suposto, para a suposta porção racional da humanidade, que seria o homem, e até surpreendentemente nosso bispo incrivelmente pré-moderno repetiu essa teoria, dizendo que a mulher não pode ser a cabeça, uhum, e não deve ser a cabeça. Então, ele interdita ela de pensar, certo?
Como se para ela estar embaixo, ao invés dela arranjar um homem cabeça que fosse melhor que ela, não, ela tem que se abaixar para ter alguém. Além desse esse absurdo dela não poder ser a cabeça, ele não consegue falar que as filhas dele precisariam de um cara muito legal. Não, elas têm que ser menos para ter um cara legal, né?
E além do fato, então, quem deteria a razão, quem deteria a cabeça, a liderança, o domínio, seria um. E esse um seria homem, uma lógica patriarcal machista. Segundo problema desse raciocínio, ela está numa lógica fálica, como eu chamaria. Sem querer complicar muito com o conceito, a ideia de falo é a ideia de uma diferença onde um tem algo e seria detentor do falo e o outro não tem e seria menos. É a lógica da diferença competitiva que rege a nossa cultura. A nossa cultura tem uma matriz imaginária, ultracompetitiva e de premiação. O tempo inteiro a gente está fazendo essa lógica fálica. A gente faz a competição e a gente faz, está em primeiro lugar nas pesquisas, o ranking, o share do mercado. O tempo todo a gente está dizendo quem vende mais, quem é mais bonito, quem escreve melhor, quem faz o filme melhor. A lógica nossa, ela é plenamente estabelecida numa regra internalizada de que um é mais, o outro é menos. Parece evidente o que eu vou dizer, mas isso é falso. Simples assim. Isso é falso. Toda a nossa cultura ela está plenamente ancorada numa ficção de mais e de menos, de melhor e de pior. E isso não faz sentido. Mas essa lógica machista, patriarcal, ela repete essa lógica fálica de que, então, macho é mais que fêmea.
Essa lógica fálica faz com que quem tem o falo, quem possua, é o que tem o poder. É entendido assim?
Seria, sim. E que teria o direito de exercer o poder. Sim. Então, é aquele em quem você vota, porque você diz, ele pode, ele conhece, ele não rouba, ele faz, ele resolve, ele é outro, ele é diferente, ele é mudança, ele é transformação. O outro é vil, o outro não faz, o outro não sabe, o outro, enfim. Então, quem que eu vou escolher como líder? Né? Quem é melhor e quem é pior? Quem vai ganhar? Ótimo, só que não vai funcionar e não tem funcionado, porque talvez a gente tenha que entender que somos todos humanos, adultos, estamos na mesma sala, que chama planeta Terra, e a gente tenha que unir os esforços para resolver problemas reais, ultracomplexos, que é como botar 8 bilhões de pessoas aqui para comer e viver. Então, não é quem é inteligente, quem é burro, quem pode, quem não pode, quem manda, quem obedece, quem é mais, quem é menos. Todo esse manancial imaginário é falso, não faz sentido. Então, não é homem contra mulher ou meu partido contra o seu. Claro, poder, não estou negando as diferenças, nem dos corpos e nem dos projetos políticos. Não estou, de forma nenhuma, dizendo que é tudo a mesma coisa. Pelo contrário. Mas a gente tem que falar, bom, não é um plenamente correto, plenamente certo, plenamente detentor da verdade e outro plenamente lixo, plenamente objetificado, plenamente subvalorizado. Sim. É essa lógica binária que não está funcionando mais e que, no entanto, parece que justamente por ela estar morrendo, por estar em crise, sabe aquele último estertor assim que a pessoa se rebola nos 30 para poder dizer não, por favor, a Terra é plana sim, a civilização ocidental é branca, cristã, patriarcal, e se não for isso, é a perdição?
Sim.
Desculpa, não vai vingar, porque a civilização não é isso.
Tem uma lógica de que parece que se há diferença, não tem como ter igualdade.
Exato.
Mas não tem nada a ver isso, né?
Isso é o difícil do conceito de diversidade. É o real conceito de diferença dentro da equivalência, da singularidade. A psicanálise trabalha com isso, trabalha com um a um, com um singular. Tenta imaginar. Eu atendo várias pessoas. Eu não consigo dizer este é melhor do que aquele. Entende? Nesse contexto, é óbvio. Todo mundo... Assim, qual é o seu melhor paciente? Qual é o seu melhor analisante? Não existe, é algo que não se sustenta. São histórias de vida, são processos, são estilos, são posições de descoberta, caminhos de descoberta muito específicos, muito profundos, e que não dá para você instaurar essa lógica que eu estou chamando de fálica. Então, é o melhor exemplo para você ver que essa maneira de classificar pessoas, objetos, seres... é uma falácia, é uma... né? Claro, homens e mulheres, está ficando cada vez mais óbvio que não faz sentido. Agora, para tudo, o melhor carro, o melhor vestido, a melhor bolsa, realmente é assim, é uma ficção tão infantil, é uma necessidade tão arcaica de um bebê para tentar organizar o mundo... Entende? O que é prazer, o que é desprazer. São maneiras muito, muito primárias de organizar a multiplicidade do real. O que existem são múltiplas pessoas com múltiplas histórias e múltiplos desejos e embates e disputas e poderes. Ótimo. Mas é isso. Não faz sentido dizer que, então... o homem é mais, a mulher é menos, ou o homem é racional, a mulher é emocional, o homem, ele pensa e ele estuda e ele é cabeça, a mulher é corpo, ou ela é ventre, ou ela é útero. E escuta, hoje, século dessa virada para o 21, a gente tem não só que as mulheres entraram na escola, mas que, pela primeira vez, nos cursos de medicina veterinária, que sempre foi um campo masculino, o número de alunas é maior que o número de alunos. E nos cursos de engenharia, a gente já tem metade e metade. E as pesquisas dizem que os melhores alunos são mulheres. Então, a gente tem melhores alunas em cursos de exatas e biológicas em que seria... nessa antiga concepção, um domínio supostamente masculino. Sim. Porque hoje o que se verifica, isso é estatística. E talvez não seja porque o cérebro da mulher é mais inteligente, mas a mulher se concentra mais, estuda melhor e tem obtido melhores notas no mundo.
E talvez tenha essa necessidade de provação também, né? Porque ela está num lugar que sempre foi, nesse caso de engenharia, sempre foi... muito dominado por homens, e aí ela chega naquele ambiente, ela ainda precisa se provar como estudante, se provar como mulher. Talvez tenha essa carga também.
Isso a gente tem pensado não só nas faculdades, mas a gente tem pensado isso até nas empresas, no mundo corporativo, no campo de trabalho em geral. Porque também tem uma... vamos dizer, um processo relativamente recente em termos históricos. Então, ainda é muito difícil a equiparidade real. Então, tem que se demonstrar muito mais trabalho para se ter acesso aos lugares. Talvez algo que nossas filhas, nossas netas, não tenham já que fazer esse trabalho, porque já foi feito. Assim como a gente não está brigando para poder aprender a ler e escrever. E escuta, é ontem que a gente pôde aprender a ler e escrever e pôde votar. É ontem. Então, daqui a 3-4 gerações, talvez a gente não esteja numa posição de brigar profundamente por representação na Câmara, no Congresso. A cota de 30% que hoje no Brasil vai diminuir, vai voltar, vai ter laranja, qual é o partido que mente, que tem, que não tem, enfim. A formação de quadros, ela vai acontecer. Então, em algumas gerações... talvez seja muito mais naturalizado a gente entender que tem seres de todos os gêneros, em todos os lugares, e que o funcionamento, inclusive cerebral, é diverso, mas é bem menos diferente do que a gente supunha.
Você falou das nossas filhas e netas, e as crianças que estão vindo, a gente percebe que elas já estão com uma mentalidade mais aberta quando vê um casal gay, um casal lésbico, já não... tem esse incômodo para elas, é muito mais natural do que para as gerações que cresceram com um padrão, né?
Sem dúvida, né? Isso é o real trabalho da cultura, né? Como diria o Freud, né? Kulturarbeit.
Tem um... O que significa?
Significa justamente trabalho da cultura, né? Tem, a gente não pode crer num slogan... positivista simples, ordem e progresso. porque o que a gente verifica na realidade, mesmo nas nossas moléculas, é que não existe ordem propriamente. Existe, no máximo, um certo equilíbrio instável, uma equilibração dinâmica, e o sistema ele tem entropias e tem conflitos. Mas a gente também elabora, assim como sujeitos individuais, na análise, na arte, enfim, no seu percurso, na sua meditação, no seu conhecimento, na leitura, a gente elabora, a gente aprende, a gente pensa diferente, né? Você fala, nossa, li um livro, compreendi, quero falar melhor, quero saber, peraí, volta, como é que é mesmo? Então, não é que a gente está fadado a uma evolução, eu não teria esse otimismo, mas a gente trabalha, tem um trabalho cultural, reflexivo, subjetivo de elaboração. Então, é profundo em algumas pessoas, pelo menos, infelizmente, sobretudo no Brasil, menos do que seria esperado, a admissão da ideia de que os seres são iguais perante a lei. Brancos, pretos, azuis, amarelos, que a gente não tem que bater nem linchar pessoas de mais melanina na pele. Ah, tá, roubou um chocolate, foi linchado no supermercado. Ah, tá, levou um tiro. Ah, sim, a gente verifica uma matriz escravocrata, autoritária, radicalmente profunda, sobretudo no Brasil. Sim, a gente ainda não performou uma transformação pelos direitos civis. A gente está algumas décadas em atraso em relação a alguns países ricos e desenvolvidos. Mas, para muitas pessoas, a sensibilidade interna é ok, tudo bem, branco, preto, tudo bem, homem beija homem, mulher beija mulher. E tudo bem, mulher ser engenheira e ser presidente do Brasil. Não preciso matar, empichar, golpear, sacanear. É, claro, não estou fazendo elogios ou deméritos, mas vamos debater os níveis de ideias, de trabalhos, de projetos. Não os lugares das moléculas, da pele, dos órgãos reprodutivos. Não, em princípio, acho que não há dúvida de que somos humanos. Mesmo que a gente, por vezes, entre em delírios históricos que a gente diz, vocês são sub-humanos, vocês são judeus, raça inferior, impura e tem que ser exterminados. Acho que a gente também aprendeu, espero que a gente tire as consequências máximas disso, de que, em princípio, somos todos humanos.
Sim. No livro, vocês trazem essa questão da Declaração dos Direitos Humanos, que todos nós somos iguais perante a lei. Mas a gente percebe que há um falso poder dado à mulher, né? Que, de fato, a gente cresce, a gente tem um certo poder que antes não tinha, mas ainda tem o falso poder de ela cuida da casa, esse é o lugar dela, que vocês falam sobre isso, né? E eu queria entender melhor por que que isso acontece e se as mulheres se contentam com isso, ou se você acha que de uns tempos pra cá há esse questionamento e querendo ocupar outros lugares de fato.
A gente, sem dúvida, não acha que o lugar da mulher é a casa. O que a gente fez foi historicizar os vários territórios aos quais a mulher foi sendo subjugada ao longo da história, né? Então, é esse o ponto. Como é que... Vou fazer uma ordenação para simplificar aqui a conversa em três grandes blocos no tempo. Então, primeiro, vamos voltar lá para os gregos, né? E isso é o melhor da filosofia, isso é Aristóteles, isso é uma naturalização muito profunda de que você tinha, os cidadãos da polis. Sim, se inventou a democracia, né? Foi a primeira invenção da democracia na Grécia. E a gente falou, bom, vamos fazer assembleia aqui, vamos debater, e tem o logos, tem a palavra, tem o consenso, cidadãos. Quem eram os cidadãos? Os habitantes e os proprietários daquela polis, daquela cidade. Segundo escalão, os estrangeiros, os outros ou os que foram escravizados. Era uma sociedade guerreira, né? Terceiro escalão, as mulheres. E não é segundo, e não é um A e um B, é terceiro. É fora da política, fora do espaço da política e do espaço público. Né? Enfim, tem inúmeras transformações disso, né? Na lógica ocidental medieval, e a gente tem mais 1.500 anos de um lugar também submetido, e a modernidade ela começa a subverter essa lógica e falar, não, justamente vai redundar no fim do 18 na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é o direito de todos, né, dos humanos, eu diria a Declaração Universal dos Humanos. Muito bem, então aí a mulher ela ganha um estatuto de cidadã, igual, né? Somos um número, todo mundo tem o mesmo número, CPF, não é nem masculino nem feminino, é um CPF, todo mundo é contribuinte. Você é uma pessoa física, você pode se agregar com outros e fazer uma outra forma de pessoa que é jurídica. Não está dizendo se o seu RG, o seu registro geral, ele é de macho ou de fêmea. É esse o número da polis, é o número da política, é o seu lugar. Mas qual foi a negociação que a sociedade fez para deixar, para ir absorvendo essa ideia nova, revolucionária, desestabilizadora, que a mulher seria cidadã? Ah, tá, mas então entra num lugar como rainha do lar. Foi a invenção desse lugar, da valoração da mulher como dona do espaço doméstico, do domus, que é a casa. Isso é uma criação relativamente recente. E, então, você fique aqui na casa e coordene esse espaço, submetido ao pátrio poder, que é do patriarca. Mas, aqui dentro, você vai gerenciar roupa, louças, crianças. E aí se fundou esse lugar da maternidade como aquela que tem algum domínio. É o espaço privado, seria o da mulher. O espaço público seria dos homens. Então, a gente fez uma outra divisão social do trabalho, relativamente recente, que teve alguns séculos. Sem dúvida, a própria Revolução Industrial, que é um subproduto da modernidade, que é uma derivação moderna, técnica, uma revolução técnica, que muda lugares, ela vai dizer, olha, eu preciso de gente na linha de produção. Eu tenho uma linha de montagem. E aí entra todo mundo. Entra mulher, entra criança, entra velho. Até entra demais. A gente até depois faz revolução e transformação trabalhista para preservar direitos, pôr a criança na escola, enfim. Dar previdência para os velhos e dar direitos iguais às mulheres. Então, a mulher ela entra no mercado de trabalho. Porque a própria demanda da Revolução Industrial e depois da Segunda Revolução Industrial, né, de serviços, de troca de serviços e financeira, que é a nossa, ela vai aí jogar a mulher no mercado de trabalho de uma maneira irreversível. O que junto com a pílula, ou seja, com o domínio da reprodução, é uma liberação para o corpo feminino e para a mente da mulher que não tem precedentes. Porque aí você não precisa ficar rainha do lar tendo 10 filhos e parindo um na sequência do outro para trabalhar numa lógica agrícola. Não. A população cresce menos, a população fica menor, ela aumenta como população, mas as famílias ficam menores. Você tem a instauração da família nuclear burguesa e hoje essa família nuclear ela é normalmente levada por adultos que trabalham. Não só o pai, né? Tanto que nas classes mais altas, sobretudo, as mulheres estudam. Não existe muito, não vou deixar a minha filha estudar. Isso é talvez um discurso que colhe um pouco para as classes mais baixas. Porque se você tem uma filha e se você tem dinheiro, você vai dar para ela a melhor educação possível.
Tirando o bispo, que acredita que
sim,
não.
Sim, que é um discurso para as massas. Nossa. Isso que eu estou colocando.
Eu queria entender um pouco do seu processo de escolha para incluir o Contardo, que é um homem, num debate sobre gênero e feminismo. Por que você escolheu isso? Que deve ser uma pergunta que te fazem bastante.
Essa pergunta, ela é boa pergunta, claro. E eu contei até essa história, que é a seguinte, a editora me chamou para escrever, então, sobre feminino. Trabalho com isso, falo sobre isso, ótimo. Ela falou, você quer fazer sozinha ou você quer chamar alguém? A série chama Papiros Debates, então a gente pode fazer no formato de um debate. Eu falei, gosto dessa ideia. Gosto da ideia de dialogar e de debater justamente numa era que está tão em crise com essa possibilidade de real debate, inclusive de discordância. E, como você viu no livro, tem vários momentos, sim, em que a gente tem embates, e até em várias entrevistas que a gente está fazendo, ou em mesas, enfim, na mesa que a gente fez aqui mesmo na FAAP, a gente tem atrita, né? O que é um bom atrito, aquele atrito que gera fogo, né?
Faz bem até,
que faz luz, que você sai e você pensa diferente, o outro te intriga, né?
Uhum.
Então, eu gostei da ideia de chamar alguém. E aí tiveram algumas ideias, assim, aquelas clássicas, né? Como você mesma falou, figuras do feminismo, ou o feminismo negro, ou periférico, ou como é. E eu achei muito importante poder chamar um homem não machista, eu diria até feminista, como ele mesmo se assumiu, e que tem uma pesquisa diretamente ligada ao feminino, e que estuda essa misoginia da cultura ocidental, que é um ponto-chave para a gente transformar. Então, essa é a raiz do debate. Então, a escolha foi conceitual, foi pela posição e por chegar em núcleos importantes do debate. E eu falei, bom, se é um homem, ok. E essa é uma questão, o lugar da mulher é uma questão de homens e mulheres. Isso é uma questão dos sujeitos todos. Não é só uma questão de um pequeno grupo que vai falar de si mesmo. Tanto que isso vai gerar um outro debate, que é sobre o lugar de fala, que não por acaso é um outro capítulo do livro.
Uhum.
Claro, porque a gente está provocando. A própria estrutura do livro, ela é provocativa.
Sim.
Que é a pergunta que você está trazendo. Então, eu diria claramente, o feminismo é um problema de todos e é uma posição de todos os que supõem que o outro é sujeito. Então, o feminismo, eu diria, inclusive, que é uma consciência de um lugar de objeto que a mulher veio ocupando ao longo dos séculos e fazer a desconstrução disso, um exercício de crítica. Uma racionalidade crítica, que é a nossa, uma racionalidade analítica. É o meu trabalho. Meu trabalho é de psicoanalista. É uma análise subjetiva, que não tem como não ser também social e cultural e política, de todas as posições. Então, qualquer um que advogue a ideia de que todos somos sujeitos vai conversar com todos.
Sim. Eu, enquanto eu estava lendo, me deixou muito intrigada isso, porque eu sempre pensei nessa questão de onde o homem se encaixa dentro desse discurso da mulher. Só que eu tenho em mente, eu não sei se eu consigo desconstruir isso aos poucos, ou se é certo ou errado, se é que tem isso, mas de o homem tem um espaço na discussão sobre a questão da mulher, sobre o machismo, mas eu não sei se sobre o feminismo. Porque quando você fala da luta contra o machismo, não é só sobre o feminismo. Você pode falar do homem, da masculinidade tóxica para ele, o que vai afetar ele. Mas você acha que há uma diferença de falar de estamos falando sobre gênero ou estamos falando de feminismo? Ou você enquadra os dois na mesma categoria, sendo só uma diferenciação na hora de falar? Porque eu vejo uma diferenciação tanto na palavra quanto no significado. E eu não consigo incluir o homem quando vai falar de feminismo. Eu consigo incluir o homem quando fala assim, ele percebe a problemática da mulher na sociedade e ele vai lutar contra na medida que ele pode. Mas falar de feminismo, eu não sei se eu consigo visualizar ele dentro desse campo. Eu queria ver de você se há essa diferença, entendeu?
Eu conheço esse debate, então vamos lá, que agora a minha posição, ela é quase radical, que Para te responder, não vou escapar da pergunta, não. Mas eu vou pegar um outro debate que saiu numa entrevista que a gente fez com o Contardo e vou tocar num tema delicado, que é o aborto. Qual é a posição dele? Ela é semelhante à sua no sentido que ele vai dizer aborto é uma questão de mulheres. Quem deve votar se é favorável ou não ao aborto são as mulheres. Porque isso é uma questão das mulheres e dos seus corpos. E porque, esse é o argumento analítico dele, vamos dizer, e que eu não discordo, porque existe um pensamento, esse pensamento misógino, que a gente poderia também abrir aqui, elaborar um pouco mais, ele também vai associar o prazer feminino, corpo, à sexualidade feminina, como um prazer que deveria ser controlado e interditado. É como se o homem se assustasse muito com o suposto poder de sedução maligno das mulheres. Como se tivesse sempre uma Salomé e uma Eva dentro de cada uma de nós. Então, ela seduziu, ela fez sexo, engravidou, agora paga. Como assim vai querer tirar o filho? Não gozou? Agora aguenta. Não tem esse discurso?
Sim.
Então, por conta disso, ele diz, isso é o que está no fundo. Isso é a verdadeira matriz do movimento anti-aborto. É dizer, como assim? Teve prazer? Pague o preço do prazer. É uma lógica de culpa, prazer e punição. Que é uma lógica profundamente cristã. A gente tem que sofrer e não pode ter prazer e... É o prazer como sendo a fonte de pecado. É anti-hedonista. Essa é a posição dele. Eu me contraponho a essa posição e eu diria o seguinte. A reprodução da vida ou a interrupção da reprodução da vida, você gerar e você cuidar é uma questão de homens e mulheres. É uma questão de todos nós, da cultura. Então... Ah, vem aqui e me ajuda a trocar fralda. Oi?
Não é ajuda.
Oi? Vem aqui e ajuda a lavar louça. Oi? Você não come? Você não é você não é um bicho? Você não é responsável pela reprodução desse bicho? Dessa espécie? A mulher é só a hospedeira. É maravilhoso ser hospedeira. Não estou diminuindo de forma nenhuma. É público e notório, eu várias vezes falo, eu tenho um filho e sou muito feliz nessa posição, acho incrível, acho um diálogo, uma aprendizagem, como disse um amigo meu, uma faculdade de pedagogia, sociologia, psicologia, letras, economia, acho incrível, não tenho, enfim, me faz muito feliz, mas não é meu filho, entende? É meu filho, sim, e sou responsável legalmente, inclusive, mas eu acredito muito na sabedoria dos antigos. E tem um provérbio africano que diz, é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Ou mesmo entre os índios amazônicos, as crianças são de responsabilidade dos adultos e de todos. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, licença paternidade 5 dias, piada. O aborto ser só uma questão das mulheres? Não. Eu entendo o argumento do Contardo. Eu entendo o argumento das para voltar na questão. Eu entendo o argumento das feministas de reservar espaços para as mulheres. Não me oponho. Ótimo. Também tenho meus grupos de amigas e também, enfim, é incrível você poder ter a liberdade, sai. Não acho que tem que fazer tudo grudadinho e tudo juntinho. Mas as grandes questões são humanas. Entende? O planeta é uma questão humana, a vida é uma questão humana, as regras para permitir a criação e reprodução e educação e cuidado da vida nos implicam a todos, ou decidir como interromper e por que e como, nos implicam a todos. Então, é assim, o feminismo e o problema de você ter alijado a mulher de um lugar político na polis, é um problema de todos. não é o grupo que foi, aspas, injustiçado pela história que vai discutir sozinho. Foi, inclusive, o argumento do próprio Contardo que, falando sobre a guerra dos direitos civis, a famosa marcha no Alabama, dos negros, os negros estavam fazendo a marcha e a polícia veio, a polícia jogou cachorros e bate e mata. Quando começou a mudar? Isso estou falando dos Estados Unidos, anos 60. Quando os brancos viram pela TV e falaram: ei, o que é isso? Isso é contra a vida. Isso é contra a humanidade da vida. Eu vou sair do sofá e vou lá. Então, começou a aparecer o quê? Brancos na marcha do Alabama. Brancos. Quando o movimento pelos direitos civis virou um movimento da população, aí explodiu. Entende? E é isso que tem que acontecer. O feminismo é uma questão de todos nós. O lugar em que a gente coloca a mulher, as crianças, a vida, como a gente cuida, como a gente educa, como a gente pensa, é uma questão humana.
Mas você acha que a questão do homem não passar por aquilo que a mulher passa, mas ele entende, ele tem uma empatia, ele entende que isso é causa. Você acha que os homens, em geral, conseguem compreender para poder falar sobre o feminismo? Porque o Contardo é uma pessoa que entende, que estuda, que sabe o que está falando, mas tem muitos homens que talvez peguem esse discurso de que possa participar do feminismo para se apropriar de mais um lugar que a mulher, aos poucos, está tentando se impor, está tentando se colocar na sociedade. Então, eu não vejo o problema do Contardo falar, mas eu vejo o problema da gente falar que os homens podem começar a falar disso, entendeu? Eles podem, mas sabendo a...
Podem, mas só alguns, né? É, e ficando no seu lugar, né?
É, mas assim...
É difícil.
É muito complicado. E eu fiquei muito confusa lendo, assim. Até que eu fiquei, não sei o que eu acho, não sei o que eu penso, eu entendo.
Acho incrível, acho maravilhoso. Se você ficou confusa e não sei mais o que eu penso, eu acho que, assim, é um livro que cumpre um pouco o seu papel.
Cumpriu.
Que é de tirar a gente do eixo, né?
Sim.
E, claro, hoje... que a gente está falando aqui, que está conversando, que o livro lançou em 2019, eu penso isso, mas sem dúvida, vamos ver, daqui 10 anos a gente pode marcar um outro encontro e ver para onde o mundo andou.
Sim.
E onde for, porque assim, quero muito não ter certezas estanques,
sim,
quero muito poder mudar de ideia, e mudo. E acho um privilégio, sim, mudar de ideia. Mas, no momento, eu diria o seguinte, claro... Esse é o problema da democracia. Aí você tocou num ponto nevrálgico, que é o seguinte, vou falar com todas as letras. Pode falar, mas só quem falar aquilo que eu acho razoável ouvir. Tudo bem, pode votar, mas vota certo.
Do jeito que eu quero.
Então, eu vou te falar, vou te dar um testemunho pessoal muito profundo. Eu fiquei muito siderada com as eleições de 2018. No primeiro turno, eu sentei e chorei.
Sim.
Eu sentei e chorei, porque o primeiro, o segundo... Mas no primeiro, eu falei, peraí, quantos milhões de pessoas? Porque no primeiro turno, tínhamos muitas opções, sim, tão direitistas...
Não é da sua
quanto?
Fala.
Uhum. Então, assim, como é possível? Quem são essas pessoas?
Esse retrocesso.
Eu nasci nesse mesmo país... escuta, é o jogo democrático. Em princípio, eu estou jogando o jogo democrático. Não sei se todo mundo está jogando, mas você quer se exprimir assim? É isso que você tem a dizer? Tá, então, eu estou operando com a noção de campo dialógico, campo democrático, onde tem dois logos, é o debate. Então, vem. E assim, tem um outro detalhe nesse argumento, que é o seguinte, os homens não viveram isso. Eu concordo e discordo, sabe por quê? Aí vou provocar só um pouquinho, que é o seguinte, a gente está com uma visão muito mônoda do que é uma subjetividade. Porque, assim, um homem, eu atendo vários homens, e vários gays, lésbicas e tal. E, assim, o cara, vamos pegar um exemplo radical, o cara cresceu ouvindo o pai ofender a mãe, xingar a mãe, voltar bêbado, quebrar garrafa na cara da mãe, ameaçar jogar água quente, fervendo na mãe. E ele se colocou muitas vezes ali. Ele é homem? Ele é machista? Ele é homossexual? Ele é heterossexual? Quem é ele? Porque quando você diz ele é homem, você está numa posição substancialista de que haveria uma substância do que é homem. E o que eu estou complicando aqui no debate é que somos um mosaico de identificações, muito complexo esse mosaico, e que a gente até vai discutir, sobretudo em sexualidade, em que os pactos que a gente faz é a partir de uma posição que é única, que é a nossa, que é absolutamente singular, mas que ela tem traços masculinos, femininos, paternos, maternos, a professora, o avô, o pai. Então, o humano, ele é plástico. Ele é profundamente identificado com atributos masculinos e femininos. Não existe homem e mulher. É isso que eu estou falando. Para complicar muito o debate e o próprio livro.
Sim. É uma desconstrução que a gente tem que fazer aos poucos, que é muito difícil você perceber que, às vezes, talvez você seja intolerante com algo.
Sim.
Porque quando eu tava lendo, eu acabei percebendo isso e eu fiquei pensando, será que eu tô fazendo aquilo que eu julgo? Eu julgo alguém que não é, que é intolerante e, no caso, agora, talvez eu faça isso, mas, ao mesmo tempo, eu entendo os meus motivos e aí é muito difícil desconstruir isso, né? Até no livro, quando você falou do aborto, tinha até uma questão que eu ia falar sobre isso, que, de cara, eu concordei com o Tardo. E assim, aí eu me choquei, eu falei, nossa, eu concordei com ele, mas aí a sua opinião me deixou muito confusa, porque você tem argumentos que eu concordo 100%, mas ao mesmo tempo eu ainda talvez julgue os homens, de forma geral, com essa capacidade, mas talvez capacidade de votar, de poder votar a favor, porque é o que eu quero, então... Por que isso, né? Por que, que eu vou deixar, eu vou falar, não, eles não podem votar porque eu sei que eles não vão votar o que eu quero, né?
É difícil, mas assim, esse é o mais interessante, né? Isso é quebrar a cabeça. É incrível essa expressão, né? Porque, gente, dá muito trabalho, mas se não é quebrando a cabeça, qual é a graça, né?
É.
E sem ser você se havendo com as suas próprias certezas e cada vez mais vendo o mundo de uma maneira mais complexa, interessante e que, né, mais pessoas possam ter acesso a uma posição que é em prol da liberdade de cada um. Por isso que eu falei, tudo bem, nesse debate, vai, machista ou feminista, não sou machista com certeza, mas... eu sou profundamente subjetivista, no sentido de que eu defenderia profundamente o direito de ser de cada sujeito.
Uhum.
Entende?
Independente do gênero, né?
Independentemente de qualquer coisa e sem valoração superior de uma mulher sobre qualquer outro ser. Para complicar um pouco, entende? Então, tentar sair dessa lógica fálica, que é uma armadilha o tempo todo presente, mesmo que você jogue o falo para o lado das mulheres. Entende? Ou jogue o falo para o lado dos negros. E agora, todo tipo de afirmação tem que partir daí. A gente tem um amor, né? A gente tem uma paixão pela servidão e pela idealização. A gente ama o fetiche, né? A gente ama o falo, a gente ama a ideia de que teria algo que é o certo, que é o verdadeiro, que é o bom, que é o superior. Enfim, como colocar todo mundo num espaço realmente igualitário, realmente diverso, suportando essas diversidades.
Quando você coloca assim, vem a questão que vocês falaram, inclusive no livro, da objetificação. Você acredita que quando você há, né, essa objetificação que você leva para o sexual, que talvez faça parte dessa dinâmica, né, do casal que está ali, mas você acha que isso acaba entrando nessa questão de, pera, mas a mulher está se submetendo porque ela quer ou porque faz parte da dinâmica, ela gosta disso ou ela faz isso para agradar o outro? Você acha que tem essa lógica ainda?
Ah, isso eu acho um ponto bem difícil, porque agora a gente está entrando na gruta da gruta, né? Agora a gente chegou assim nos porões, pouco revelados até para a gente mesmo, né? Então, o espaço do sexo é sempre revelador, né? O espaço do sexo mesmo, a sexualidade mais complexa, madura, não alienada. Não um sexo básico assim, ah, tá, peito, bunda, corpo, penetração, tal. Não, mas o erotismo é um campo pouco falado, na verdade, né? Isso, assim, o que a gente escuta nos consultórios, né? Porque, imagina, um consultório, um espaço, né, analítico, é um espaço muito sui generis na nossa cultura. Ele está no extremo oposto de um avatar instagramável. Então, tudo aquilo que a gente vê, a gente é submetido a milhões de bits. Milhões. E tudo isso é nada. É peanuts. Perto do que a gente escuta de sujeitos reais, em sofrimento real. Em práticas reais. Eu vou te falar, as práticas sexuais reais não tem nada a ver com o que a gente imagina. Tem pouquíssimo a ver. É bem complicado. E o erotismo é um campo maravilhoso para essa revelação. A sexualidade, o erotismo. É, assim, um ponto só eu vou pegar aqui. Poderia pegar milhares, mas... Como a gente falou e a gente até escreveu, o jogo erótico ele está profundamente ligado a você poder se colocar como objeto e poder fazer o outro ser objeto. Isso no melhor sentido. O Winnicott, para voltar nele, tem um texto que é justamente o uso do objeto. Quando um bebê muito pequeno vai começando a compreender que ele pode pegar, o que seja a chupeta, o dedo dele mesmo, o mordedor, isso é incrível. Isso é a fundação da subjetividade, quando você tem sujeito e objeto, quando você tem outro, e quando você faz, troca. Isso é a dança, como eu chamo, é a dança entre dois sujeitos, e às vezes você se joga em cima do outro, e ele te segura. E para rodar. Um vai fazer aqui a contenção do movimento e receber esse objeto e depois vai trocar. Então, o jogo erótico ele é uma dança em que você pode brincar de dominar ou de ser dominado. E tem sempre um quesito de poder objetificar, de dominar. O gozo ele é peculiar. Acredita em mim, gente. O gozo não é para principiantes, não. E não é bonito, educado, limpinho. Nenhum discurso bem embalado que a gente queira ter. A realidade nua e crua ali, ó, do embate dos corpos e daquilo que pega e explode, é surpreendente. E às vezes nem você aceita.
E por que que quando você objetifica... Geralmente são as mulheres que são objetificadas.
Não sei, viu?
Não tem uma resposta.
Não sei. Eu entendo que a indústria do sexo tá aí. Mas aí eu vou te falar de uma forma bem simples e sintética. É assim, a cena, vamos dizer, a cena é um cara que bate numa mulher. Vamos pegar uma lógica BDSM aqui, sadomasoquista, o cara bateu na mulher, tá ótimo. E a mulher tá gostando daquilo e ela goza naquilo, só que ela também goza no lugar do outro que tá batendo. E quem bate precisa olhar no olho daquele que apanha e precisa ver um prazer no olho da quem... É um jogo muito sutil. A cena, ela é sempre dupla.
Sim.
O lugar específico não é só aquele que você está atuando. É o que você observa, tanto que o que a gente observa na prática é que isso é ambíguo. Por exemplo, você vai sempre num clube bater e depois você vai sempre ali apanhar. E eu estou usando esse bater e apanhar como paradigma de posições, né? O ativo ou o passivo. aquela pessoa, sabe aquele... A gente tem até aquela expressão que é um pouco agressividade passiva.
Uhum.
Aquela maneira de você montar uma trama com que fazendo com que o outro te agrida para que você possa mostrar o quanto ele te agride. E é nesse jogo que você está agredindo. Então, é isso que a gente escuta na clínica. É isso.
É muito
a
mais
gente,
complexo,
a gente escuta a segunda, a terceira camada. Porque a primeira, tá, chega alguém e me diz, ah, meu problema é que eu sou muito violento. E, de repente, depois de 1, 2, 3 anos, duas, três sessões, o que se verifica é que é todo um malabarismo para parecer que é violento, sendo que precisa ser dominado.
Sim.
Entendeu? Então, as inversões no erotismo são a regra. Isso que eu digo. Não acredita nunca na primeira coisa que você ouve.
Com a virada moderna, a gente ganhou uma independência e liberdade sexual com o surgimento das pílulas anticoncepcionais, que vão dizer que a mulher pode ter prazer e não transar só para reproduzir. Mas você acredita que a mulher, de fato, possui essa liberdade sexual?
Ah, isso tá touché, né? Essa é uma boa pergunta, porque, assim, as mulheres estão chegando agora numa liberdade de poder gozar, de poder tirar roupa e fazer sexo. Sim, mas você está vendo como é complicado. Chega um bispo aqui e uma bispa ali, como a gente falou na FAAP, que diz sexo é para procriação. Bastam 2 minutos para um esposo inseminar sua esposa. O resto é vício, perversão e socialismo. Então, o que a gente está discutindo? Um retorno a 2000 anos que vai colocar a mulher de novo nesse lugar do pecado e uma lógica anti-hedonista, que tem uma matriz platônica profunda, como se você devesse colocar o corpo como lugar da coisa, né? É a coisa sensível, mortal e menor, em contraposição a uma coisa inteligível, simbólica, imortal, essa divisão corpo e alma. Essa divisão platônica, desculpa, simples, direto, é errada. É falso. Não é o que a gente sabe hoje sobre o humano, sobre a subjetividade, a neurociência, não é assim. Como é que a gente pensa e como é que o pensamento está ancorado num sistema neuronal e a gente guarda a memória? Cara, isso é Nobel. Isso a gente vai talvez saber. Isso é incrível, isso me interessa. O mistério da mente, os grandes mistérios da mente me interessam profundamente. Agora, a partir do não saber exatamente sobre isso e ter vontade de saber, de pesquisar, disso a você dizer, bom, então a alma é superior, é imortal e tem uma coisa transcendental que ficará, e o corpo é mortal, é pecado, é luxúria, é vício, e agora, ainda roubando no debate, é de esquerda? Não, não, por favor. Aí é tão arcaico, são tantas colocações simbólicas lado a lado, imortal, mortal, bem, mal, masculino, feminino, razão, emoção, sexualidade como mal, prazer, e procriação como bem? Não, não. A gente está dizendo não.
Sim.
Um simples e sonoro não para tudo isso. Tanto homens como mulheres estamos presos nessa trama. Então, quando que homens e mulheres podem realmente se olhar no olho ou tapar os olhos e realmente usufruir o que o corpo tem a usufruir, o máximo que ele pode gozar? Isso é uma arte. Isso é uma ciência incrível. Isso está em gravuras japonesas, isso está no Tantra, isso está na Índia, isso está no Ocidente. Isso é arte erótica, é muito complexa. A gente está só engatinhando. Aí, enfim.
Acho que a gente falou muito já. Então, Maria, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, ter falado um pouco sobre o seu livro e os temas tão relevantes que tem dentro dele. Agora, conta um pouco pro pessoal onde te acompanhar, onde encontrar o seu livro Coisa de Menina, uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade e feminismo.
Olha, eu tenho o pessoal faz até, enfim, não sou eu diretamente, mas tem um canal no YouTube, que é Maria Homem. Tem uma página no Facebook, Instagram,
incrível,
enfim, tá,
inclusive.
Tá nas redes ditas sociais, né? Então tá por aí, sempre dá para acompanhar. A gente agora, esse semestre, tá fazendo assim um périplo, né? A jornada do lançamento, que começou, por acaso, foi o pré-lançamento aqui na FAAP mesmo. Aí foi na Cultura agora, a gente vai fazer o Café Filosófico na CPFL em Campinas, vai fazer, enfim, vai, né, Norte, Sul, literalmente, né, Porto Alegre, Fortaleza. Vamos fazer uma série de debates, de programas, mas assim, o livro em si, acho que está em todas as livrarias e eu não lembro direito a ordem, mas vai ter também e-book.
Ah, que legal.
Então,
facilita,
pode
bem
circular. E acho que é um livro, ele não é longo e ele não é caro.
Não.
Acho que são duas coisas.
Em uma
e
sentada,
aí,
você lê tudo.
Isso. E eu acho que ele tem um formato que é esse do diálogo e que é fluido.
Sim.
Né? Ele mantém uma densidade, porque o tema é complexo, mas ele vai num ritmo, tem uma fluidez da palavra.
Sim.
Que acho que pode gerar debate. Então, eu te convidaria para ler e para comentar, assim, comentários reais, críticas sinceras e reais, e a gente vai continuando esse grande diálogo que é o nosso, né?
Sim. Então, é isso. Eu fico por aqui com mais um Lolitas. De novo, muito obrigada por ter vindo. E se você curtiu, já corre para comprar o seu livro e compartilha com as suas amigas. Tchau, tchau.